As a child, you would wait and watch for far away. Dá um set, Hut, rapaziada do Quarterback Não É Zagueiro. Novamente eu, Aurélio Fagundes, e Victor T não está com a gente. E com isso, a gente tem talvez um top 5 melhores trios que já apareceu nesse podcast aqui, pode ter certeza. E eu vou chamar um desses caras, Luiz Felipe.
Fala, cara. Então, a Aurélio tá aí de host, eu tô aqui no suporte e chamando um cara aí pra recuperar a bola viva, pra recuperar esse fumble pra gente. Véio.
E, bom, já que o Luizinho falou, é um cara que eu tenho a honra de acompanhar há bastante tempo, é um cara que eu admiro bastante e que topou participar aqui com a gente e tá montando basicamente grande parte desse trio. O poder desse trio é dele, ele, Danilo Batista do Fumble na Net.
Pô, obrigado, galera. Prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria muito de dizer que o meu trio preferido da NFL são Super Bowls 9 e 10, 13 e o 14, o 40 e o 43. São 6 títulos do meu time.
É isso, Dali. Bom, e você percebeu, o programa de hoje a gente vai falar justamente sobre trios da NFL. É, a gente vai discutir tanto do trio de ataque quanto da defesa e discutir se a NFL é voltada sobre esses grandes pilares, né? Se os times precisam desses grandes pilares para acontecer, e a gente vai discutir aqui qual é a nossa percepção sobre tudo isso. Então, solta a vinheta!
Você está ouvindo o podcast QBNES, afinal, quarterback não é zagueiro.
Bom, voltamos. E queria, antes de mais nada, chamar aqui o Danilo para ele explicar um pouco como funciona o Fumble na Net, como que tá o Fumble na Net, e contar um pouco a história dele com o esporte também e principalmente com o podcast.
Começando por mim, para ir chegar no podcast, o meu lance com a NFL é um grande acaso. Um dia eu tava assistindo TV e aí pintou um replay de Super Bowl, uma reprise de Super Bowl em TV aberta, que era o que eu tinha disponível para assistir. Eu, pô, maneiro, era o Super Bowl 43, que é um dos melhores Super Bowls da história, não só pelo resultado.
Mas sem clubismo.
Em nível de jogo, vocês vão de convir que é um dos melhores da história mesmo.
Sim.
E aí, eu assisti esse jogo, como é o esquema da NFL, e eu não sabia à época, ficou meses e meses sem nenhuma menção àquilo, esqueci completamente, passou da minha cabeça. 2 anos depois, também no maior acaso, pintou uma reprise de jogo da NFL, era outro Super Bowl, era o Super Bowl 45. Quando assisti o 45, pô, esse time aí eu conheço, que era, de novo, o Steelers estava jogando. E aí eu fui me inteirando pelo esporte, já era uma época que eu tinha mais acesso à internet e tal, e aí fui pegando para acompanhar, e aí, como todo mundo sabe que acompanha a NFL, uma vez que você começou, entendeu mais ou menos o que está acontecendo, é difícil de largar, né? E aí isso, Super Bowl 45, ali 2010, 2011, eu começo a assistir mesmo aquela temporada do Tim Tebow lá, o Milagre de Mile High, e vamos avançando até 2015, que a gente começa o Fumble na Net, um podcast feito com pretensão de falar de NFL, mas se mantendo o ano inteiro, mesmo com meses e meses de off-season. E aí a gente foi vendo que conteúdo de um podcast para alimentar um site inteiro era pouco, a gente foi trazendo mais gente, e hoje, toda vez que eu apresento o Fumble na Net, eu preciso mostrar duas vertentes. Né? O podcast Fumble na Net, a gente está beirando os 400 episódios, 6 anos e meio de programa, então tem muita história por aí. Chegar no ponto em que a gente já ouve outros podcasts dizendo, pô, acompanho vocês há muito tempo, é uma honra, porque era o que a gente fazia quando a gente começou, né? E tem que apresentar também o lado da rede Fumble na Net, que a gente trabalha com podcasts de esportes americanos, então as grandes ligas, né, NFL, NBA, MLB, NHL, a gente já bateu 60 podcasts dessas ligas, não só cobrindo as ligas, como cobrindo franquias dessas ligas, né? Eu tô ligado que tanto você, Aurélio, quanto você, Luiz, são torcedores do Saints, a gente tem há muitos anos podcast do New Orleans Saints, hoje o Under the Superdome cobre isso, de New Orleans o podcast sobre o Pelicans também, Let's Dance, então tem muito, muito conteúdo saindo por lá e a gente vai sempre trabalhando para ter mais e melhor nesse sentido. E aí participar de podcasts também de NFL, de outros esportes assim, É sempre um prazer, porque a gente sabe que comunidade não se constrói com um só, né? A gente, inclusive, vai falar durante todo esse programa de grupos de pessoas. Esse é nada mais do que o grande sentido de você ter uma comunidade. Você vai tendo várias pessoas construindo de formas diferentes e aquilo vai elevando o nível para todo mundo.
E é isso, você acompanha o futebol americano e gostaria de acompanhar também um pouco mais sobre o seu time especificamente. Entra lá no Fambonanet, olha a lista de podcast, certamente vai estar o seu time lá e você vai poder acompanhar específico do seu time, mas hoje a gente vai falar de algo mais abrangente, a gente vai falar de toda a liga, a gente vai falar dos trios, e aí eu queria que o Danilo já trouxesse o primeiro nome aqui pra gente.
O primeiro trio que eu tenho aqui, ele é excepcional, tá? Ele vem sendo excepcional pra equipe, mas vai ficar aí a interrogação se ele vai se manter pra próxima temporada. O trio que eu me refiro aqui é o sentido que um americano gosta de chamar de triplets, que é quarterback, wide receiver 1, running back 1, e é do Green Bay Packers, Aaron Rodgers, Aaron Jones e Davante Adams. Tá? Não é à toa que Aaron Rodgers é o atual MVP da liga. Porque enquanto ele tinha aquele lance de ele carrega o time sozinho, o Packers vinha com uma série de fracassos. Enquanto os técnicos faziam ele carregar tudo e eles, o jogo passar completamente por ele, tinha problema. E aí, mesmo quando você perde dois wide receivers na história do Packers enormes, o Jordy Nelson, o Randall Cobb, e foca muito mais no Davante Adams, mas você dá essa valência de jogo corrido com o Aaron Jones, aí é que floresce mesmo o ataque do Packers, e essa parceria recente do Rodgers com o técnico, com o Matt LaFleur, deu condições pro Packers. Sempre tem uns tropecinhos mais à frente, mas o Packers é um time que sempre briga, principalmente graças a esses três nomes.
Cara, eu pensei em colocar esse trio, porque, cara, pra mim foi o melhor trio do ano passado, né? Não à toa a gente teve aí o... Talvez o melhor recebedor, que recebedor... Qual é a posição, na verdade, né? São várias estatísticas que a gente tem que medir, mas Davante Adams foi extremamente prolífico ano passado. A gente teve Aaron Jones também, que foi muito sólido, né? Não chega a ser do nível dos outros em comparativo com a liga, com Aaron Rodgers e o Davante Adams. Só que também muito essencial nesse ataque. E Aaron Rodgers, MVP, né? Não tem mais o que falar. Só que a gente deixou, não quis usar esse trio aqui também, porque, cara, não dá pra saber essa situação projetada pra frente, né? Até já pegar um ponto aqui que eu e a Aurélio, a gente meio que tem um consenso, mas você falou por cima, mas como é que você acha que vai ser esse trio pra 2021? Como é que você acha que o principal cara desse trio aí vai voltar pro Packers ou não?
Cara, eu acho que vai. Eu não me guio muito na questão de não se apresentou para treinos opcionais como decisivo. Eu acho que até se o Rodgers entrar numa vibe de não ir para os treinos obrigatórios, tendo as multas e etc., nem assim eu confio que ele não vai jogar. Sabe? Eu acho que a essa altura da vida, ele sabe que tá jogando é melhor do que não tá jogando, ele sabe como é que funciona o Packers muito mais do que qualquer outra pessoa, eu acho que ele se reapresenta. Já tive uma impressão mais forte de que ele sairia, esse momento já meio passou. Assim.
Também deu uma amornada, né, na situação. Eu concordo com você, até ele não jogar, é difícil falar que ele não vai jogar, né? O meu problema também não é nem essa questão de apresentação para os eventos do time, né? Para mim é muita relação, eu não sei como que vai se perpetuar essa relação, mas, cara, falando muito de Aaron Rodgers aqui, né, nesses últimos dias aí, e o cara só, no mínimo, ele tá gerando muita polêmica aí.
Né? E o principal ponto é que talvez... Até o Davante Adams teve essa conversa nas últimas semanas. Ele e o Carr, né, o QB lá de Las Vegas Raiders, vem meio que um tentando recrutar o outro, um falando sobre o outro, falaram sobre jogar juntos. Talvez a gente esteja começando a ver um certo desmanche lá em Green Bay. Mas sem dúvida, para mim, um dos melhores trios, porque a gente está falando top 3 wide receiver na temporada passada, o MVP e um running back provavelmente top 5 na temporada passada, que é um cara bem sólido e que, mesmo com ele um pouco baleado de Green Bay, conseguiu aplicar. Em contrapartida, vou falar com ele, Luiz Felipe. Fala aí um trio para você, um trio, um pilar central da liga.
Cara, então, só deixando mais claro aqui, né, nossos trios, eles não são trio ofensivo no que nem o Danilo trouxe pra gente o famoso triplets, né, que vai trazer um QB, um wide receiver e um corredor ali nesse formato. Inclusive, a gente tá partindo até pro outro lado da bola, né? E eu já vou começar aqui com um trio de defesa e é um trio de linebackers. Não linebackers definição, né? Porque pra mim, outside linebacker é muito mais um DE do que qualquer coisa, mas ainda colocam como outside. Mas eu trago o trio do Bucks, cara. Lavonte David, Devin White e Shaq Barrett, que faz aquele linebacker que só faz blitz. Mas, cara, pra mim, a gente fala muito, né, como o Tom Brady revitalizou essa franquia do Bucks, né, que, cara, se tinha muitos talentos dos dois lados. Lavonte David é um cara que tá tão perdido na liga há tanto tempo, né, tipo, por ser de uma franquia pequena, um time que não conseguia produzir muito, e há 10 anos ele vem produzindo o que a galera, a mídia em geral, né, só tá vendo, a mídia e o público, só tá vendo isso, pô, quando tem o resultado. Mas há muito tempo ele vem tendo esse trabalho, e chegar Devin White para auxiliar ele, né, o cara que tá muito novo na liga também, Shaq Barrett, que rodado, mas conseguiu produzir muito também nesses últimos anos aí, já foi líder de sack 2 anos atrás, 19.5, se não me engano, ele fez. Então eu acho que possibilitou, né, o Tom Brady só foi o catalisador disso, ele chegou para lá, ele trouxe a mídia, essa galera ficou exposta, e ele não atrapalhou que nem James Winston atrapalhava, né. Então eu acho que esse trio, ele deveria ser falado há mais tempo, claro, desde que o Devin White entrou, né, mas é um trio com muito potencial, e pra mim ele foi muito o pilar que fez o Bucks ser bem sucedido na pós-temporada. Se valoriza muito o Tom Brady, porque é QB, né, cara, é o Tom Brady e é o QB do time, então vai ser valorizado, mas pra mim, a fundação desse time são esses três caras.
O maneiro do Bucks é que, se você olhar só pro lado de defesa, você pode até reconfigurar esse trio. Eles estão tão bem equipados que você pode reconfigurar esse trio, por exemplo, o trio de pass rush. Vai, você põe o Jason Pierre-Paul, você põe o Shaq Barrett e você põe o Duncan Su fazendo pressão interna. E você consegue configurar isso como um dos melhores trios de pass rushers da liga, sabe? Eu até não julgo como o melhor, mas é um dos melhores.
Não, até não, o Vita Véia ali no miolo, né? Que um cara que... Aquele DT, pra mim, é a posição mais injustiçada, porque nem quando ele faz merda ele aparece, né? Diferente do corner. Então, é um cara que é muito sólido também, machucou ano passado, mas você vê como ele é outra peça fundamental. E é isso que você falou, é até difícil de escolher três nessa defesa, né?
Então, você tem essa valência. É interessante você colocar o Shaq Barrett como um outside linebacker pra questão de três linebackers na lista. E é fantástico o tanto que Devin White acrescentou para esse trio. Lavonte David, há muitos anos se fala o quão subestimado ele é, agora que ele recebe esse valor porque a mídia está cobrindo mais forte do Tampa Bay. E são dois jogadores fantásticos. É incrível o quanto o Shaq Barrett se encontrou nesse time. Era um jogador reserva mediano em Denver e de repente explodiu para a liga. Fantástico. E fantástico o trabalho de Tampa de trazer todo mundo de volta, né?
É, não. Bizarro mesmo.
É, eles conseguiram manter os 20 e os 22 jogadores titulares, campeão do Super Bowl. E isso também é um trabalho management, né? Eles tiveram, de certa forma, um certo capital de draft também. Então eles conseguiram trazer algumas peças de reposição que eles precisaram. E talvez o futuro ali no QB draftado. Bom, traga então o próximo grande trio aí. Danilo, qual que é o seu próximo trio e por que esse trio impacta tanto a liga assim para estar aqui no nosso top?
Eu vou me manter do lado de defesa e eu vou usar esse critério que eu apresentei de trio de pass rushers. Não é comum na liga você ter... Geralmente se trata ou uma linha... Eu tô falando a formação bem básica. Ou aquela linha 4-3 e aí você tem dois defensive ends fazendo pressão por fora. Ou você tem o 3-4 e aí você puxa os outside linebackers para fazer a pressão, você desloca um defensive end, enfim. Tem diversas formações para você fazer isso. Normalmente, quando você fala de pressão, você fala de edge rushers, os caras fazendo a pressão por fora. Eu vou considerar como um trio três caras que, em formação, eles acabam sendo linha defensiva, tá? E fazendo pressão com constância. Embora um deles nominalmente seja um outside linebacker, eu tô falando do trio do Pittsburgh Steelers. TJ Watt, fazendo pressão pelo lado esquerdo da defesa e pelo lado direito da linha. Cam Hayward ao lado dele, e aí já como um defensive end de 3-4. E Stephon Tuitt ao lado dele também, fazendo também um defensive end de 3-4. Hoje em dia você costuma tirar o defensive tackle central e mantém 4 na linha. O Steelers faz muita variação ali. Mas esses três caras, eles vêm contribuindo há anos como uma das equipes que gera mais sacks na liga. Ano após ano, o Steelers vem batendo recordes próprios, recordes da liga de quantidade de sacks. Há de se convir que Bud Dupree fazia um grande papel nisso aí também, né? Era o cara que aproveitava muito espaço gerado por esses três jogadores, mas Watt, Hayward e Tuitt são a base disso aí. Não à toa o Steelers deixa o Bud Dupree ir embora com até certa tranquilidade e também com problemas de cap, mas ele deixa o cara sair e vai tentar se manter com um segundanista, um jogador calouro ali em Alex Highsmith e Quincy Roche. Então, Watt, Hayward e Tuitt fazem um excelente papel de não só uma defesa que gera muito sack, sempre no topo da lista de sacks na temporada, mas também como uma das melhores defesas das últimas temporadas.
Cara, então, eu ia comentar exatamente isso, é torcedor do Steelers, né? Então, pra mim, sempre tem, você olha pro Steelers, você vê aquele pilar, aquele jogador que você fala, cara, esse jogador aqui é a defesa, aí ele começa a cair a produção, você fala, não, agora a defesa vai diminuir, porque esse cara vai sair, eles estão fazendo movimentações, mas não cai. A defesa do Steelers sempre tem esses caras que de novo, os caras são pouco falados, né, o Twitch, mas pro torcedor leigo, né, aquele torcedor que assiste, que não tenta entender muito mais o jogo, ele fica raso e não pega esses Cameron Hayward e os Twitch da vida, que são a alma da defesa, eles já estão no time há bastante tempo, né, se não me engano, é 11 e 14, eles estão para inteirar uma década aí no Steelers já, e o TJ Watt veio, cara... Pra mim, de novo, vou até pedir sua opinião aí depois, pra mim foi o jogador defensivo do ano passado, e muito apoiado pela produção desses dois caras, também pelo Bud Dupree que saiu, mas que pra mim, é de novo, aquele mesmo coisa, a gente tá falando de um cara que produziu muito, que atuava bem pela equipe, que vai sair, mas o Steelers é next man up, né? Um saiu, põe outro ali, vai produzir igual, e é isso, a defesa sempre azeitadinha, para produzir bem, como você falou, há muito tempo aí, liderando a liga, ou pelo menos lá em cima, em questão de sexo, em questão de pressão, em turnovers, em tudo.
É engraçado que essa defesa, ela teve essa perda do Dupree, que em 2019 fez 11.5 sacks, e com a lesão dele, ou como o Luiz falou, esse next man up, o Tuitt conseguiu 11 sacks, e talvez ele tenha justamente olhado e falou, cara, realmente a gente não precisa do Dupree, a gente já tem inclusive o cara... para substituir ele aqui no nosso roster, e aí a gente vai poder alocar verba em outros lugares. Não alocou na OL, o que é uma pena, mas vamos ver como vai ser essa temporada, mas com certeza esse trio vai impactar o ano 2021, com certeza na liga, e vai ajudar bastante os Steelers a se manter como contender.
Até o Spillane, né, ano passado teve a defesa do Steelers lidou com bastante lesão, aí entrou o Spillane, que era ninguém na liga, basicamente, né, eu lembro de ver o primeiro jogo dele, pô, eu vou tentar acompanhar esse cara aqui pra ver justamente os reservas de Pittsburgh sempre produzindo, aí o cara jogou demais já, de cara, assim, então, eu gosto dessa, a gente tem as características da franquia que se perduram, né, porque os cargos ficam mais tempo, então, cara... Eu não vejo o Steelers daqui muitos anos você falar, pô, essa defesa tá ruim, há muito tempo a gente vem tendo uma defesa ruim. É uma característica do time que vai perdurando com essa sobreposição de cargos que tem lá, e isso é fantástico.
É só pra confirmar o que você me perguntou, Luiz, eu também achei que TJ Watt foi o jogador defensivo do ano passado. Aaron Donald ser eleito nunca vai ser exatamente injusto, mas o meu voto era pro TJ Watt mesmo. Os três, Watt saiu da temporada com 15 sacks, Tuitt com 11 e Hayward com 4. Bud Dupree teve 8 em 11 jogos, mas até se você olhar percentual de vitória em pass rush, o Highsmith acabou melhor do que ele, sendo calouro, com menos utilização, etc. Então o time confia aí que ele vai conseguir essa reposição com tranquilidade.
Exato. O Aaron Donald pode ser jogador defensivo qualquer ano, mas ano passado foi o TJ Watt.
Até se você rebatizar o prêmio como The Aaron Donald Defensive Player of the Year.
Será que ele vai para 4, né? O único que vai ter 4?
Pois é.
Espero que... É uma perspectiva boa. O cara tá no auge ainda e tem 3, então...
Bom, falando sobre trio, será que vai surgir Aaron Donald aqui? É uma pergunta que eu faço. E aí, Luiz Felipe, diga para mim se existe algum trio na NFL que tem Aaron Donald e só ele. E esse trio é bom ou não?
Cara, lembrando que é um top, então joguei para frente... Vai vir daqui a pouco, a Aurélio já me deu um spoiler aqui. Mas agora eu venho com um trio diferente. A gente já falou aí, eu volto pro ataque agora. E meu trio não tem QB. Daniel, você consegue chutar um time aí que eu faria um trio sem QB?
Pô, eu consigo chutar dois. Um a gente já mencionou aqui nesse programa, chama Tampa Bay Buccaneers. Mesmo sem quarterback.
Certo.
O outro é um trio já visando 2021. com uma belíssima aquisição nessa off-season.
Ah, então ele acertou.
O cara tá quente. Vamos dar a letra então, Danilo.
Tennessee Titans com o trio, ofensivo Titans, de skill positions, fantástico. Exato.
Derrick Henry, que faz tudo nesse time, apesar dele só fazer uma coisa, ele faz tudo. Você também tem o Julio Jones, nova aquisição, e AJ Brown, que pra mim já é um cara muito sólido, né? Ele já tem duas temporadas passando de mil jardas aí, ele veio meio underrated da liga, assim, porque, pô, o cara tá do lado do Metcalf, tá pequeno, mas quem não fica pequeno, né? Mas eu acho ele se encaixa muito no estilo do Tannehill, que também, se fosse um quarteto, que talvez fosse o quarteto um dos mais fortes da NFL, porque o Tannehill é um cara sólido, vem se mostrado sólido lá em Tennessee, né? Com a ajuda de jogo corrido do Derrick Henry, e tem produzido bastante o AJ Brown. Julio Jones, a galera fala que ele tá perdendo um step ali, né, já, tá deixando de produzir como deveria, perdeu um pouco da não diria titularidade, né, mas do foco no ataque do Falcons lá, o Calvin Ridley conseguiu bastante espaço, junto com as lesões do Julio Jones, mas, cara, é Julio Jones, né, a gente tá falando de um futuro Hall of Famer aqui, que não tá tão de final de carreira ainda, né, e que vai se encaixar muito nesse braço comprido, o Tannehill, que consegue esticar o campo, porque a defesa tem que proteger o Derrick Henry o tempo todo. Então, pra mim, é um trio ofensivo fortíssimo, e você ainda coloca um QB competente lá pra fazer esses caras rodarem.
É, cara, não tem como você estar numa situação melhor de quarterback, dificilmente você vai estar, do que a do Ryan Tannehill, né? Porque se você tiver num momento meio vacilante ali, você consegue fazer uma jogada entregando pro running back. Você tem o Derrick Henry, que na maior parte do tempo ele tá atropelando o defensor adversário, ou ele tá encontrando bons espaços pra correr e correr muito. Quando você tem uma abertura em que a defesa inteira mordeu para defender o Derrick Henry e o fundo do campo está desprotegido, você tem o AJ Brown, que você vai meter uma bola longa nele, ele vai estar lá e ele consegue a recepção com frequência. Desde que ele entrou na liga, ele se aproveita bastante disso aí. E você tem o Julio Jones, que até onde a gente conhece, aonde você jogar a bola, ele pega. Se é uma bola curta para disputar no alto, o Julio Jones está lá. Se é uma bola um pouco mais longa, ele tem físico para chegar numa bola longa. Para disputar no físico com cornerback, para ganhar em distância, tudo isso ele consegue. Um dos wide receivers de melhor aproveitamento na endzone, quando é usado, e por anos a gente criticou o Falcons por não utilizar tanto o Julio Jones como se devia, mesmo sabendo que ele ia ser sempre marcação dupla ou tripla em cima dele.
É, até porque não tinha mais quem a defesa se preocupar, né? Por muito tempo, depois da saída do Rod White aí, lá dos começos dos anos 10, o Julio Jones ficou trabalhando meio que sozinho recebendo bola, né? Então, quando chegou o Calvin Ridley, mostrou, tipo, chamando outra atenção aí, né? O ataque do Falcons voltou a produzir bem em red zone. Só que, de fato, agora são muitas atenções sendo chamadas nesse ataque do Titan.
Pois é, e havemos de a gente tem que combinar que uma temporada que a gente viu o Julio Jones num esquema que envolvia um jogo corrido de ótimo nível, o Falcons foi o Super Bowl, né? O coordenador ofensivo era o Kyle Shanahan por lá, e tinha toda uma distribuição ali, e ele conseguiu, com o Devonta Freeman, com o Tevin Coleman, e ele conseguiu muito espaço, ele conseguiu muita jarda, ele conseguiu muito touchdown, e o time chegou até o Super Bowl, era pra ter ganhado, mas a gente viu o que aconteceu.
E jogando muito, né? Fazendo as recepções mirabolantes daquele Super Bowl.
Então, qualidade a gente sabe que o cara tem. É só ver se a idade ainda continua, mas com 32 anos, você não espera que ele esteja morto pra NFL, cara. Você ainda consegue tirar muita coisa do Julio Jones.
Com certeza. E vai ser um dos pilares também pra gente assistir como vai ser esse ataque, principalmente como as defesas vão conseguir parar esse ataque. Com tanta arma, ainda bem que vocês citaram o Ryan Tannehill, é um cara que está conseguindo mostrar muito talento e, para mim, ele teve uma temporada bem acima do que seria esperado dele. E talvez com essas novas armas a gente pode estar falando de um cara que consiga levar bem mais longe esse time que já foi finalista de conferência em 2019 e que já vem há algum tempo ali batendo na porta do Super Bowl. Quem sabe. Pode ser.
E quem tá batendo essa porta
batendo com a marreta.
Né,
a marreta que ele tem no bíceps. E cara, isso vai ser bom até pro Derrick Henry carregar um pouco menos a bola e chegar mais inteiro nos playoffs. Porque não dá pra ele ficar carregando a bola 30, 40 vezes por jogos e ter aí de novo 300, 350 toques como ele teve nos anos recentes aí. Bom, falamos aí de mais um trio, vamos aí já chegando no auge da lista de cada um. Danilo, qual que é o novo trio que você traz pra gente aí?
Os trios de ataque que a gente trouxe necessariamente tinham running backs. Eu mencionei o Green Bay Packers com Aaron Jones, o Luiz mencionou agora o Tennessee Titans com Derrick Henry, e normalmente ataque de NFL, defesa de NFL, qualquer coisa que você vai analisar na NFL, é sempre bom você ter o balanceamento, né? Você consegue fazer bem uma coisa que abre espaço para outra coisa, e aí você vai sempre deixando, se você é o ataque, você vai deixando sempre a defesa tentando adivinhar. Se você é a defesa, você vai sempre mantendo o ataque controlado. Tem um trio na NFL que ele não precisa dessa valência de jogo corrido para funcionar, porque as peças envolvidas estão em nível alto demais. Não é à toa que esse trio teve nos dois últimos Super Bowls e teve na final de conferência antes disso, o Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes, Travis Kelce e o Tyreek Hill. É difícil se falar melhor alguma coisa da NFL sem citar o Patrick Mahomes. É a grande estrela, é a grande cara, é o modelo que todo time quer seguir. Quantos times não estão fazendo esse esquema de draft um quarterback, bota ele no banco um ano porque funcionou com o Mahomes, cara? Mesmo que o cara não precise de um ano, mesmo que um ano seja pouco, tá todo mundo tentando replicar exatamente o mesmo modelo, tentar achar esse cara que não tem o que ele não faça, sabe? Você precisa que ele corra com a bola, ele corre com a bola. Você precisa que ele esconda a bola pra deixar o adversário maluco, ele esconde a bola. Ele passa de costas, ele passa fora da base, ele passa voando. Num Super Bowl. Num Super Bowl, o cara não sente a pressão nem no Super Bowl, cara.
Passa horizontal.
Então ele é completamente fora da curva. É lógico que ele é beneficiado pelas pessoas que estão ao redor dele. Tá. Se você olha no Titan, se você olha no Chiefs, ele nunca teve um super running back, como outros times aqui tem, como perto do que é o Derrick Henry, perto do que é o Aaron Jones, que nem é o top running back da liga. Ele nunca teve. Foi sempre um jogo corrido complementar. Fora do Tyreek Hill, você não tem nenhum também outro super wide receiver pra você botar um trio de... Você ter dois wide receivers enormes, excelentes, e aí você tá sempre em dúvida. O lance dele é que o número 1, o Chiefs, faz um trabalho excelente. Aí é o Hill e aí é o Travis Kelce. Tá, o Kelce vai ter sempre essa discussão de quem é o melhor tight end da liga. Enquanto ele e o George Kittle estiverem ativos e circulando nesse alto nível, vai ficar ali entre os dois, já que o Gronk deu uma diminuída. Já era.
vamos rodar um pouco.
Porra, dá uma folga pra galera aí, bicho. E o Hill é sempre essa ameaça de que quando a bola tá na mão dele, você nunca sabe quanto que ele vai conseguir avançar, cara. Então tem sempre... Falar de melhores da NFL e não falar do Kansas City Chiefs nessa época é basicamente impossível.
E você falou sobre mimetizar o Patrick Mahomes. A liga vem tentando mimetizar o próprio Tyreek Hill. A gente tem que lembrar que o Tyreek Hill foi um pick de late round. E justamente por causa do tamanho, era um cara um pouco mais de velocidade, precisava estar com a bola para poder fazer acontecer, principalmente com velocidade horizontal, né, que ele pudesse abrir o campo. E a gente viu esse ano, 2021, vários wide receivers mais baixos, que não, geralmente não são aqueles wide receivers para ser aquele wide receiver número 1, ou true 1, né, aquele wide out, mas sim muito parecido com o que o Tyreek Hill joga e a maneira com que ele joga, foi draftado muito, muito cedo. A gente tá falando pelo menos três wide receivers que são basicamente a cópia do Tyreek Hill, vamos dizer assim, no estilo, foram draftados ali no top 15, né? O próprio Jamar Chase, o próprio Waddle e, pra mim, o melhor wide receiver de Alabama, Devonta Smith, e até o Devonta Smith também um pouco mais baixo, né? Então, são esses wide receivers que usam mais a sua agilidade e a sua velocidade horizontal, vamos dizer assim, né? Que é essa lateralidade de campo, é mimetizando muito o que Tyreek Hill vem fazendo e vem tendo resultado, né? Então, não só a cópia com o Patrick Mahomes, mas a cópia também do Tyreek Hill. O que você acha disso aí, Luiz? E eu sei que você colocou, você também tinha essa escolha, mas ela colocou um pouco mais alto.
Exato. Vou guardar um pouco pra gente não encerrar o programa falando só, então, já foi falado. Então no meu momento, eu falo aqui mais sobre eles, então agora eu já vou até puxar pro meu trio aqui, e aí eu vou falar do trio de defesa, né? Vou voltar pra um trio de defesa, e a defesa do Los Angeles Rams, que vem com Aaron Donald de DT, E também a gente tem Aaron Donald e tem Aaron Donald. Então, eu acho que esse é o melhor trio que você pode montar na defesa. Mas, brincadeiras à parte, tem Jalen Ramsey ali de cornerback também. E, cara, tem um outro cornerback aqui que contou muito pra mim ano passado, que foi o Darius Williams. Ele teve ótimos jogos, principalmente algoz aí do Russell Wilson, né? Jogou muito bem nos jogos contra os Seahawks. E que precisa ser falado, né? Eu até pensei, pô, nessa defesa você não precisa formar um trio quando você tem Jalen Ramsey, discutivelmente o melhor corner da liga, e você tem Aaron Donald, discutivelmente o melhor defensor da liga, né? E aí o Darius Williams conseguiu ainda assim mostrar um bom trabalho, consegue, é bem versátil, né? Consegue atuar fazendo zona, ele é bem instintivo, atlético também, ele fez umas interceptações, inclusive uma foi análise de defesa, né? Uma jogada de defesa que a gente analisou na temporada passada, em que, cara, o instinto de campo dele, de como ele sabe o posicionamento ali, que é onde o QB vai soltar a bola, o ataque dele à bola, realmente é um cara que me chamou muita atenção e os outros não precisa nem falar muito sobre, né? Jalen Ramsey, Aaron Donald aí, top da liga, e essa vai ser minha última de defesa, que pra mim esse é o melhor trio de defesa da NFL hoje.
E olha que o Rams ainda tem duas perdas significativas na defesa, com Josh Johnson e Troy Hill, safety e cornerback. Mais até do que ficar falando do quão o Aaron Donald é incrível, porque ele é incrível, quem assiste sabe que ele é incrível, os 13 sacks em...
A gente deveria fazer um podcast pra isso.
Os 13 sacks e meio na última temporada já mostra isso aí, os 3 prêmios de jogador defensivo do ano já mostram isso daí. E você nem precisa enrolar muito falando do Donald, você não precisa enrolar muito falando do Jalen Ramsey, o quão incrível ele é como cornerback. Dá seus vacilos, às vezes ele fala mais do que ele devia e acaba tomando na cara por causa disso, mas enquanto o cara estiver falando e correspondendo em campo, eu tô super tranquilo, eu tô super feliz com isso. O lance é que o Rams, a filosofia dele de montagem de equipe, mostra muito o que são o Aaron Donald e Jalen Ramsey pra eles. Se você olha, funciona tanto pro ataque quanto pra defesa. Ele sempre tem aquele cara que é um pilar, que é a base de construção do setor ali, e eles vão adicionando outros jogadores, um free agent mais barato, um jogador draftado um pouco mais abaixo, já que eles negociam sempre as coisas de primeira, segunda rodada ali, e vão tentando desenvolver esses caras. Quando esses caras de desenvolvimento estão na hora de chegar no novo contrato, não tem cap space para eles, porque eles já desovaram tudo nos jogadores pilares, os contratos do Jared Goff, do Brandon Cooks, por exemplo, mostram isso aí. E aí ele precisa deixar esse cara sair, pegar uma escolha compensatória, repor esse cara. E o pior de tudo, eles vêm acertando isso com tanta frequência, talvez não tanto na linha ofensiva, mas com frequência você vê o Rams desenvolvendo um outro jogador para ir colocando no lugar, e esse cara joga bem no contrato de calouro, vai embora. O próprio John Johnson, o Troy Hill, o Samson Ebuka, linebacker. Todo ano você vai vendo uma série de jogadores saindo do Rams, principalmente na defesa, porque não tem dinheiro para pagar os caras e eles sempre estão repondo direitinho. A filosofia é fantástica.
É, e aí fazer só a menção honrosa aí ao Leonard Floyd, né? Ele tava lá em Chicago, ele sempre bem constante, 4 sacks, 3 sacks, 7 sacks, e aí de repente ele explode de produção lá em Rams com 10.5 sacks. Ah, você pode falar, ah, mas aí é fácil, jogar do lado do Aaron Donald, aí a marcação não é dupla pra ele. Tem que lembrar que antes ele tava jogando do lado do Khalil Mack, que também tinha marcação dupla. Ele não tava conseguindo corresponder. Então, certamente o Sean McVay conseguiu montar um sistema que ele pudesse jogar, ele pudesse mostrar um pouco mais das armas dele. Talvez ele tenha virado um puro pass rusher. Antes ele tava numa posição meio híbrida de linebacker, ele fazia algumas coberturas de zona, até algumas marcações individuais a tight ends. E dessa vez ele foi um puro pass rusher e isso melhorou bastante o jogo dele. E é um pouco do que o Danilo falou, que é essa capacidade de trazer free agents, fazer eles funcionarem e fazer essa defesa girar, né? Tanto a defesa quanto o ataque girar, através desses pilares, né? Desses milestones que cada time tem. E é por isso que a gente tá trazendo esse trio.
E não é à toa que o Brandon Staley, coordenador defensivo, já é head coach no Los Angeles Chargers. Chegou um ano, já saiu de coordenador para head coach, porque ele realmente botou aquilo tudo para funcionar e o Rams foi tendo uma campanha incrível até em playoff, até a hora que o Donald se machuca. Aí você também não tem muito como resolver. Quando eles viram que, ok, se eu não tiver o Aaron Donald será que eu consigo fazer o meu ataque funcionar? Ou com o Jared Goff não dá, então como é que a gente resolve isso aqui? Vai atrás do Matthew Stafford. Então eles conseguem continuar girando no alto aí, e pra sorte deles, casou o timing direitinho com a ida pra Los Angeles.
Aí, eu só queria voltar num pontinho aqui que o Danilo falou, que essa questão do... Se tem uma filosofia diferente nesse front office, né? Um front office que não liga muito pra draft, porque eles pensam que... Não liga assim, né? Não liga pra primeira rodada do draft, que eles pensam, cara, a gente vai estar lá em cima, uma primeira ou uma segunda rodada pra gente tem pouco valor, mas se a gente passa isso aqui, põe numa troca, parece... Abre os olhos de quem a gente tá trocando, né? E isso vem dando certo. Então eu queria ver o quanto disso, que a gente sempre fala, né? É copycat league. Um time tá fazendo uma coisa dando certo, os outros times vão começar a fazer. E aí eu quero ver esses times agora começar a abrir mão desse... De trocas de jogador de primeira rodada aí. E aí eu quero... Cara, isso aí é as coisas mais legais, né? Você vê um time trocando a primeira rodada de um jogador ali pra correr e montar um time fácil ali pra pegar uma janela de alguém que tá de final. Então... Queria ver como é que vai ser o futuro aí da liga, isso aí dando muito certo.
Já na parte final aí, a gente já tá aí, já no, cada um tá no seu top 2. Eu queria ouvir o top 2 aí do Danilo. Qual que é o top 2 dele?
Pra falar desse top aqui, eu preciso dar um disclaimer, que não exatamente eu dei a minha ordem.
Na ordem, né?
É, não é 5, 4, 3, 2, 1, tá? Eu preciso falar isso aqui, tá? Porque o próximo trio que eu tenho é um trio de cornerbacks, e é do Baltimore Ravens. Pô, eu vim num programa alheio aqui pra tá falando que tem um trio de Baltimore melhor, na frente de um trio de Pittsburgh. Sacanagem.
Fica chato.
Pega mal.
Sacanagem, vai contra os meus princípios. Mas o trio de corners de Baltimore, os dois externos, somando com o slot, Marlon Humphrey, Marcus Peters e Tavon Young, fizeram uma montagem excelente. É muito difícil passar contra Baltimore, graças a esses caras. Você tem o Humphrey, que tem esse perfil físico, ele vai pro contato, ele força fumble, tá? Você tem o Marcus Peters, que inclusive é de Los Angeles. Ele tem meio um lance de roleta, assim, às vezes ele quer muito mais a interceptação do que necessariamente desviar um passe ou ficar na marcação para incomodar o wide receiver e tirar ele de opção de jogada e tal. Mas ele faz muito isso, até a gente viu ele na última temporada forçando o fumble, foi inclusive contra o Steelers, o que era uma surpresa inacreditável, vindo do Marcus Peters. Ele sempre saía com um uniforme limpo, dessa vez ele se jogou ali na grama. E o Tavon Young, que por mais que em várias temporadas ele não tenha feito temporada completa, enquanto ele tá sempre repondo, ele tá sempre participando muito bem de Baltimore, e isso mostra o foco da AFC Norte. Você tem em outras divisões da liga um lance um pouco mais finesse, os próprios técnicos chamam, um pouco mais técnico, um pouco mais de... mais leve até. A AFC Norte, ela é muito calcada em força física, duelos físicos. Os confrontos entre Pittsburgh e Baltimore têm sido muito físicos. Desde que o Baltimore Ravens começou a jogar na liga, e enquanto ele era Cleveland Browns, também era do mesmo jeito, sabe? Então... essa base defensiva de Baltimore é fantástica, mostra também esse lance de estratégia, porque eles estão sempre repondo e achando jogadores em free agency, em trocas baratas. O Marcus Peters foi uma dessas trocas bem baratas, então eles estão sempre aproveitando oportunidades e mantendo essa unidade inteira de defesa sempre girando no alto.
É, eu acho que você falou um ponto interessante aí, que é a rivalidade da AFC North, né? Que é... geralmente você tem uma, por exemplo, a NFC Norte, né? A gente tem Packers, tem Lions, tem Vikings e tem Bears. Cara, é destoante como a rivalidade entre o Packers e o Bears é acima dos outros, né? Os outros times estão lá na mesma divisão, tem a rivalidade, obviamente, né? Por jogar duas vezes por ano. Só que parece que todo time da NFC North, eles são o pior rival de todos eles entre si, e todo mundo se odeia lá dentro. E por isso mesmo, os times sempre estão se forçando... Quantos jogos maravilhosos a gente assistiu de Steelers e Ravens aí na última década, porque é justamente isso que você falou, são times que querem fazer de tudo para conseguir ganhar do outro, mesmo se não for pros playoffs, eles vão dar o sangue ali para tirar o outro time. A gente viu até o episódio chato aí pro Steelers, né, perdendo pro Browns em playoffs, então... É, mas voltando aqui um pouco pro foco, né, que é o trio de cornerbacks do Ravens, e é exatamente o que você falou, é difícil você ter um time... que o seu terceiro corner é bom, né? Então, e é isso, o ataque consegue explorar as deficiências da defesa, e por muitas vezes você ter um corner bom, ele não vai conseguir produzir muito, porque o ataque vai fugir daquele corner, né? Você esquece seu wide receiver, ele não vai produzir aquele dia, muito como a galera que enfrentou o Darrell Reeves fez, né? Que, cara, é um dia perdido, vamos focar aqui no resto, porque não adianta a gente olhar pra lá. Só que pro Ravens você vai ter que olhar pra sempre pra um corner bom, né? Marlon Humphrey ali, que o cara que nem você falou, muito agressivo, né? Um cara que, sinceramente, ele podia ser um linebacker na liga, jogar um híbridozão ali. Você tem o Max Peters, que já foi jogador defensivo do ano, né? Jogador rookie defensivo do ano. Já dois All-Pros, já foi discutido como melhor corner. Já tá mais de final, né? Como você falou, já tá mais com um nojinho aí de sujar. E você tem Tavon Young, que também vem fazendo um bom trabalho e segurando as pontas como terceiro ali. Então, cara, realmente, um baita trio aí que você trouxe, mesmo que não tivesse trazido na ordem, era um trio que cabia um top 2. Né?
É, com certeza, e de certa forma, isso é uma própria adaptação a um pouco da conferência que ele está e o próprio NFL. Hoje, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, os times precisam ter pelo menos 3 cornerbacks competitivos, porque as formações em níquel são quase formações bases hoje na NFL, justamente porque os ataques estão jogando muito com 3 wide receivers, e se a gente for falar dos wide receivers que eles enfrentam sempre, que é dos Steelers, dos Browns, enfim, eles não vão conseguir marcar tendo apenas 1 ou 2 bons cornerbacks, vão precisar de ter pelo menos 3 aí. Luiz, traz pra gente aí esse seu penúltimo trio aí que a gente precisa ficar de olho e que são a base desse time da NFL, são a base da NFL.
Cara, então, que nem eu falei, né? Agora eu só vou para ataque, 2 trios de ataque. E aqui eu vou ficar com o Buffalo Bills, que teve Josh Allen, que foi candidato a MVP, né? Até os últimos momentos ali, ele ficou, para mim, foi top 3 QBs ano passado, facilmente. Também tivemos Stefon Diggs, que na minha opinião foi o melhor wide receiver ano passado, encaixou com uma luva para esse estilo do Josh Allen. E aqui eu coloquei o Zach Moss mais para fazer o triplet mesmo, porque é um cara que foi rookie ano passado, produziu médio, né? Não despontou muito, mas ele vem aqui representando todo esse elenco do Bills, que é muito recheado, né? A gente tem muito talento espalhado por esse ataque. Poderia muito bem aqui colocar o Singletary também no lugar dele. Podia também colocar o Dawson Knox, o Tyrant, que é bem sólido. A gente podia colocar Cole Beasley, que também é aquele o cara de confiança, né? Terceira descida, terceira para 5 ali. Solta a bola no Beasley, que ele vai fazer render. Tem também Gabriel Davis, que veio muito bem. Emmanuel Sanders, que também boas passagens aí pelo Saints, pelo 49ers dos últimos times. Então, cara, é um trio que eu coloco o Stefon Diggs, Josh Allen e a Reca ali, que vai completar bem. Muito talento mesmo. E eu vejo eles, de novo, outro ano no nível que esse foi. Stefon Diggs produzindo muito, Josh Allen sempre... Eu acho que vai ser outro ano que ele vai botar a barra mais em cima para ele. Então, vejo boas coisas para esse time do Bills esse ano.
E até falar que o Luiz não ia falar do Cole Beasley por ele ser anti-vax. E aí, anti-vax ele ia tirar da lista, mas ele acabou citando um nome aí. E é um pouco disso.
Vamos dar uma chance pro menino, pra ele repensar.
Vamos repensar no caso dele. E você concorda com esse trio? Eu discordo um pouco só desse Zach Moss aí. Eu acho que ele não tem cacife nem calibre pra estar nesse trio. Né? Ele é um abismo bem grande, mas realmente talvez seja essa reca. Qual que é a sua visão aí, Danilo,
mas
sobre
ele
esse
tem,
trio?
Ele tem minha admiração. É isso que merece.
Aurélio, eu tô contigo. Eu também acho botar o Zach Moss meio forçado. Eu reconheço que o Buffalo Bills teve um desempenho fantástico, inclusive levado pelo ataque, tá? Mas é forçado. E até pra gente não colocar o anti-vax aqui na roda, eu vou me manter na discordância quanto ao Bills estar nesse topo. Vou colocar no lugar desse trio de ataque um outro trio de recebedores. Vai com o Mike Evans, o Chris Godwin e o Rob Gronkowski, por exemplo. Eu mencionei mais cedo no programa que o Gronk tá numa descendente, mas a campanha de playoffs do Bucks funciona. Você pode trocar o running back pelo quarterback. Tom Brady, quem vai falar mal de Tom Brady, exceto em qualquer outro caso que não seja nível de jogo? Pô, não tem condições. Então o Bills, ele tem essa possibilidade de continuar evoluindo, mas eu acho que é um pouquinho forçado Zach Moss especificamente para entrar em top trios da NFL. Se você me disser top duplas, porra, fantástico.
É, exato. Eu peguei bem nesse ponto, eu acho. Foi a questão do... É uma dupla excelente. Então, difícil falar, que nem a gente já falou, né? Temos o Chiefs na liga. Então, fazer uma dupla tão sólida, mas é um time que fica muito em torno dos dois, né? Zach Moss, eu tô apostando que ele vai ter um bom ano. Se você vai ter uma liga de draft comigo, de fantasy aí, deixa o Zach Moss pra mim, que eu tô confiando nele. Não vai pegando a minha frente só pra ter barganha, não. Mas eu acredito que ele vai ter um bom ano. Um ano que ele vai ser mais visado até. Mas é isso, eu peguei muito pelo... Cara, é muito talento distribuído. A gente falou aqui que podia botar o Antivax, podia botar o Singletary, podia botar o Emmanuel Sanders chegando, podia botar o Gabriel Davis. Então eu peguei os dois e botei um incógnito ali no terceiro, que eu acho que vai sair um trio bem legal isso em 2020.
Com certeza. E vamos lá, Danilo, a sua última... seu último trio, né, dessa lista aí, conta pra gente qual que é a sua visão aí, qual que é esses pilares da liga.
Pois é, eu vou citar essas coisas de premiação, de top, a turma sempre inventa umas menções honrosas, né? Eu gosto muito do trio de recebedores do meu próprio time, os Steelers, o Juju, o Chase Claypool e o Deontay Johnson, três caras com potencial de wide receiver 1, não é o item que eu tenho aqui. Um trio de secundária do Patriots, eu gosto muito, Gilmore, J.C. Jackson, Devin McCourty, os que batizaram como The Boogeyman, os bichos papão da liga. Pô, quando uma unidade tem um nome maneiro desse, você precisa considerar na história.
Aqui a gente valoriza nomes maneiros, né?
Mas o trio que eu cito aqui, e eu repito, não é o meu topo, eu acho que se eu fosse reclassificar, eu colocaria como número 1 o trio do Kansas City Chiefs, né? Dois Super Bowls seguidos, uma final de conferência, não tem muito como você tirar. Mas o trailer que esse trio me deu, principalmente com o desempenho de um outro jogador que nem é mencionado aqui, dá perspectivas ótimas. É o trio de recebedores do Dallas Cowboys. Amari Cooper, 26 anos, fez 1.114 jardas, 5 touchdowns na última temporada. CeeDee Lamb, 21 anos, fez 935 jardas, 5 touchdowns na última temporada. Michael Gallup, 24 anos, 843 jardas, 5 touchdowns. Então, 5 touchdowns combinados entre esses três caras e mais um belíssimo número de jardas. Com uma parte pequena da temporada, 5 jogos, 4 e meio jogos com Dak Prescott, com 9 jogos de Andy Dalton, com Ben DiNucci, com Garrett Gilbert. Sério, cara? Que mesmo assim, vocês conseguiram me dar 15 touchdowns e mais esse tanto de jardas, 2 mil e tantas, quase 3 mil. Pô, se sem quarterback, basicamente, ou com um jogo muito ruim de quarterbacks, vocês já me deram isso tudo, imagina agora com o Dak motivado, 40 milhões no bolso por ano, saudável de novo, todo mundo jovem, não tem ninguém ali na saideira como é o Julio Jones, por exemplo. Pô, não é de se estranhar que as expectativas em cima desses caras estejam tão altas. É contraproducente para a NFL atual você ter três jogadores desse nível no mesmo setor do time. Normalmente você tenta distribuir os seus recursos, mas se já tá lá, irmão, tira o máximo disso aí.
É, não foi uma situação forçada, né? Que, por exemplo, imagina que o time não tem o Gallup ali e adicione o Julio Jones. Você fala, pô, não precisa, a gente tinha que investir em outra setor do time. Mas foi tão orgânico pro Cowboys que realmente, cara, foi três caras que se encontraram, vão conseguir produzir muito aí esse ano.
E é engraçado que esse ataque do Dallas Cowboys, você poderia botar, tipo, nomes no saquinho e tirar três, né? A gente colocaria os três wide receivers, colocaria o running back, o Elliott e o Prescott. Esses cinco, qualquer três que a gente tirar, com certeza impactariam bastante a liga. E eu acredito que vai ser um dos ataques para se olhar esse ano. A gente teve uma queda de posição muito grande. A gente tem que lembrar que o time que classificou da conferência foi o Washington Football Teams, mas até o último jogo ainda se estava decidindo e meio que ninguém queria ganhar. E com esse quinteto, não mais um trio, esse quinteto. Do jeito que ele vem, a quantidade de talento e a forma com que eles vão conseguir impactar na liga, eu acredito que meio que Dallas vem para dominar a divisão e tem tudo para esse quinteto ter uma produção realmente diferenciada. Tem que lembrar que até a lesão do Prescott, ele estava concorrendo para a carreira de MVP, concorrendo ao prêmio de MVP da temporada, com uma produção muito grande, e ele estava um pace, né, que é, caso mantivesse a sua produção, de bater o recorde de jardas da liga e de touchdowns. Então era algo muito
grande. Mim, ele tava eu acho que ele estava projetado para tipo 6 mil.
Era um negócio absurdo, assim. Era passar de 6 mil jardas. Então, tem tudo para ser, para mim, é um baita trio, sim, mas é principalmente um quinteto muito forte. E
não, isso porque você não colocou Zach Martin, Lyle Collins e Tyron Smith.
Também dava.
Você tá doido, cabia muito um desses caras também. Pra mim, você vai falar de OL interior sem falar de Zach Martin, tá falando besteira. Então, eu acho que cabia muito. Há quanto tempo é só ele, vem sendo sólida, né? E, cara, de novo, o Dak Prescott tava vindo no ano de MVP, tava jogando muita bola mesmo. Eu não sei como tem gente que ainda desconfia dele. Então, cara, de fato, ele perdeu, ficou em sexto aqui pra mim. Eu, num trio só de ataque, ele entraria fácil ali na quarta posição, mas cabe muito em primeira aqui, porque quantos trios a gente consegue fazer aqui, né?
É, ele estaria projetando, assim, qual é a conta que eu tô fazendo. Ele teve 1.856 jardas passadas. Mas aí, como o quinto jogo foi o que ele se lesionou, foi só um pedaço, tira as jardas que ele fez no quinto jogo. Tá? É justo. Quatro jogos completos, daria uma média de 422 jardas e meia por jogo. Se você projeta isso em 16 jogos, são 6.760 jardas.
É jarda para um absurdo. Coisa, um caminhão de jardas, assim, um negócio absurdo.
Lembrando que o recorde hoje tá, acho que é 5.477, não é isso? Então seria 1.300 jardas a mais, é quase 100 jardas por jogo a mais da produção do Peyton Manning em 2013, cara.
E esse ano são 17 jogos, então a gente pode chegar no número absurdo desse aí, quase 7 mil jardas. É um negócio insano. Bom, o último do Lois, a gente já falou aqui. E aí eu quero
que
ele dá uma trocada aí, que ele guardou agora, parece a cereja no bolo aí.
É Chiefs, né, cara? Como até o Danilo falou agorinha ali, se ele tivesse que ranquear os trios dele aí, ele colocaria exatamente esse trio: Patrick Mahomes, Tyreek Hill e Travis Kelce. E ainda coloco um nome a mais aqui, que podia entrar nesse trio pra gente pegar três dele, que é Andy Reid.
Entendi. Seria o único como center, que a gente como pode center.
É isso. O único trio que a gente pode botar um coach aqui, porque nunca vi um coach ser tão... É tipo um time pegar tanta cara de um coach, né? Que nem você falou, Tyreek Hill é um cara que entrou meio desacreditado na liga. E do nada, pelo plano de jogo do Andy Reid, a galera começou a querer Tyreek Hill em seu time. Começou a pagar caro em Tyreek Hill. Então, realmente uma subida imensa. E a gente tá falando de Travis Kelce também. Que... Cara, eu acho meio forçado, mas já tá entrando no papo de melhores tight ends da história, né? Então, até porque, cara, ele tá há 5 temporadas seguidas recebendo mais de 1.000 jardas. E isso é o recorde. Outros tight ends conseguiram no máximo 4 temporadas de 1.000 jardas, e a gente tá falando de Gronkowski, de Tony Gonzalez e de Jason Witten. Que, cara, você botou qualquer um desses aqui como melhor da história também... Vamos lá, mostra os argumentos aí que eu tô te apoiando até agora. E Travis Kelce já bateu isso em 5 seguidas, ele tem um recorde de mais jardas recebidas por um tight end em uma única temporada. Então, vem deixando sua marca na história. Tyreek Hill também, a gente já falou sobre ele, né, como se vem mimetizando isso. E, mano, Mahomes, que também, Baby Goat aí, até 2 idas ao Super Bowl seguida, como o Danilo falou, uma final de conferência 3 anos atrás. Então, outro cara que... Que time não ficaria melhor com o Mahomes? Então a gente tá falando de 2 caras aqui que são potencialmente os melhores da posição, e Tyreek Hill também, que é um wide receiver excepcional. Que trio é esse, velho?
É, realmente é um baita trio. Como menção rosa, eu vou falar só uma menção rosa, colocando um ataque de Minnesota lá, um ataque de Vikings. Aí você tá falando assim, Aurélio, você vai falar do Kirk Cousins, Aurélio, você não gosta do Kirk Cousins? Cara, realmente não gosto, realmente ele não tá no meu trio. Eu tô falando de Justin Jefferson, Adam Thielen e Dalvin Cook, né? Justin Jefferson com 1.400 jardas, 7 touchdowns. Adam Thielen com 925 jardas, 14 touchdowns. E o próprio Dalvin Cook, que veio de uma temporada que foi o auge dele, com 1.557 jardas, 16 touchdowns corridos, mais 361 recebidos e um touchdown recebido. Então é um baita trio também, é um trio que eu quero ver bastante. E talvez torcendo para o Mond assumir esse ataque aí, o calouro lá, o Hulk, quem sabe...
O cara não se aguenta, ele não consegue aceitar que o Kirk Cousins é bom. Eu não digo que ele é ótimo, mas ele é bom.
Kellen Mond, we trust. É só isso que eu tenho pra falar.
O Luiz mencionou até o Andy Reid nessa história. Se você pegar o trio de head coach, coordenador ofensivo, coordenador defensivo, o Chiefs pega um pódio aí, vai. Com Andy Reid, Eric Bieniemy e Steve Spagnuolo. Olha, talvez o trio que eles não superem é Bill Belichick, Josh McDaniels e Bill Belichick.
É, tem esse trio aí que é muito bom. Esse trio também é bom também.
É difícil, mas cabe um pódio com tranquilidade.
Bom, é isso, cara. A gente falou aqui sobre os trios e como isso impacta a liga e como que a liga é muito, muito forte em relação a você ter esses pilares, esses milestones, e você desenvolver talento em volta disso. Esses são os seus caras que vão ganhar mais atenção, mais dinheiro, e você constrói talento através deles e basicamente eles vão te ajudar a ganhar jogos, te ajudar a ganhar nos playoffs e quem sabe ganhar um Super Bowl. E queria agradecer imensamente o Danilo de novo, falar do talento, da força do Fã Bonanete, que eu acompanho há muito tempo. Você ouvinte que está escutando a gente, te aconselho demais a ir lá ouvir os Flambinhos, ouvir o podcast do seu time. Acompanha, caso você acompanhe NBA, acompanhe o hockey, acompanhe o beisebol também, tem lá os podcasts específicos. Então, se você quiser seguir os caras, é @fambonanete, ou também pelo site lá, para você procurar o seu podcast específico, é o fambonanete.com.br. Então, é isso. Agradeço demais, Danilo. Se quiser se despedir e falar as suas palavras finais, tá com você a palavra.
É isso, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar fazendo essa colaboração ao redor dessa comunidade de NFL. Como eu disse, do mesmo jeito que a gente mencionou trios, que um cara só não consegue resolver tudo na liga, uma comunidade de produção de conteúdo aí não se resolve com uma coisa só. Até o Fambonanete é um exemplo disso, né? A gente abre espaço para muitas pessoas. Então, convidar de novo vocês a acessarem fambonanet.com.br, ouve o podcast, o Fambinho, ouve o episódio que o Aurélio e o Luiz estavam lá, a gente falou de draft busts, que embora o draft já tenha passado, as histórias desses caras continuam super válidas, né? E convidar você que, se você torce para um time cujo podcast não tem lá na rede, entre em contato com a gente, porque o movimento sempre continua crescendo e o recrutamento em diversos locais não para. Tal qual treinadores de college football, a gente tá sempre recrutando.
Já tem podcast do Bucks, Tampa Bay Buccaneers?
Não tem podcast do Tampa Bay Buccaneers.
Aí, ó, pega o Tchê já, pô, o cara não tá querendo vir pra cá, já leva ele pra você aí, ó.
Já leva, né? A gente faz uma troca. Uma Mariola e dois Babalu, banana, sabor banana, a gente tá aceitando.
Não, tiver uma escada dobrável, então tô precisando aqui em casa, já resolve muita coisa.
É isso, galera. Aquele abraço. Siga a gente no @QBNES, tanto no nosso Instagram, no Twitter e na Twitch TV, lá na roxinha também estamos lá. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que você queira falar com a gente, através do nosso e-mail, é o qbnespodcast@gmail.com. Valeu e até a próxima.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com